stay online.
Olá pessoas, sou Paula Andrade, jornalista e redatora.
Olá seres humanos, meu nome é Thalita Lefeira, eu sou designer e criadora de conteúdo.
Estamos aqui com mais um episódio de Mas Tem Online.
Mas Tem Online, Paula, olha aí, o episódio anterior foi muito legal, as pessoas estão dando feedbacks extremamente positivos, inclusive temos um feedback,
o
meu também é Beth. Um feedback inacreditável, Paulo. Ok, o que que as pessoas falaram?
Mandaram no grupo da família que tem uma não é nem uma errata, é uma observação sobre Olivia Colman, do episódio que nós fizemos sobre Fleabag.
Sério? Certo.
Que, sério? Sério.
A Carla também, mandou... Beth.
Carla, beijos. É, que Olivia Colman pediu pra participar, ela foi na peça de teatro da Phoebe Waller-Bridge sobre Fleabag.
Ok.
Gostou tanto que quando ficou sabendo da série... pediu pra participar e ser a godmother lá dela, madrasta.
Inclusive,
malvada.
A Carla falou que na peça de teatro ela não tinha tanta relevância e que na série ela ganhou um destaque maior, não só pela personagem, pela atriz que é, então ela... E não seria a Fleabag, não acho que não teria a força que tem se não tivesse a madrasta com aquele peso que deu. Maravilhosa.
Com certeza.
Se você não escutou o último episódio de Bastion Online, os links estão aqui embaixo pra você... estar escutando, ok? Ok. Paula, qual é a pauta de hoje?
Hoje é uma pauta que a gente tava morrendo pra fazer. Tinha que ser um dos primeiros, Gravity Falls.
Gravity Falls. Se você não conhece Gravity Falls, o que você está fazendo da sua vida?
É, essa, já vou começar falando da musiquinha, porque a musiquinha, ela tá na minha playlist de trilha sonora. Eu escuto como se eu estivesse ouvindo uma música do Nirvana, assim, na rua. Maravilhosa. E nós vamos dissecar um pouco... as observações, as dicas de Gravity Falls.
Peculiaridades. Paula, te pergunto, o que é Gravity Falls, Paula?
Gravity Falls é uma série de animação da Disney que segue Dipper Pines e sua irmã gêmea Mabel Pines. Eles têm 12 anos e foram passar as férias de verão com seu tio-avô Stanford Pines, em Gravity Falls. Gravity Falls, ela é uma cidade misteriosa e cheia de forças paranormais e criaturas sobrenaturais.
Ok, vale lembrar que essas crianças passam a fazer parte das aventuras de Gravity Falls, onde elas vivem com o tio-avô Stan, que administra a Cabana dos Mistérios, que é uma armadilha turística que ele possui. Digamos armadilha porque é um lugar muito peculiar, cheio de criaturas que você não imagina. Enquanto Dipper e a Mabel passam aventuras investigando os verdadeiros mistérios da cidade. Na verdade, em Gravity Falls, nada é o que parece ser uma cidadezinha pacata. Na verdade, o Dipper acaba encontrando um diário, e dentro desse diário ele tem dicas misteriosas e vai vivendo pela floresta altas aventuras com Mabel. E é aí que a parada começa a ficar interessante. Paula, porque a inspiração de Gravity Falls, ela inclusive é inspirada numa cidade do interior de Oreo,
onde nasceu o biscoito Oreo,
que na verdade é conhecida por ter uma cabana dos mistérios. A cabana dos mistérios é for real.
Exatamente, essa cidade onde é inspirada se chama Boring. Que
mentira.
Em inglês. É verdade.
Mentira.
É verdade.
Não é mentira.
O Alex. Inventando. Não sou. O Alex. Hirsch.
Não sei falar.
Hirsch. Eu também não sei. Alex Hirsch. Ele é irmã dele, que ele tem uma irmã gêmea.
Ok.
Ele é o Dipper.
Ele é
a irmã.
Dipper.
É a Mabel.
Sim.
Eles iam, quando pequenos, passar o verão, as férias de verão nessa cidade. Chama Boring. Mas ele conta que de Boring, que a tradução do inglês seria.
Chato.
Paula, sem graça.
Sem graça. Monótono.
Monótono. Não tinha nada, porque pra
Natal
ele era
da família.
Incrível. Exatamente. Pra ele não era isso. Era incrível a cidade.
E que Natal da família é incrível, né?
Disley bag.
Olhando pra câmera.
E que disse de Boring não tinha nada essa cidade, que ele encontrava altas aventuras lá, ele e a irmã dele.
Ok.
E uma curiosidade sobre a cidade também, quando ele começou a fazer essa série de animação pra Disney, ele levou todas as pessoas que estavam envolvidas na série pra essa cidade. Eles ficaram lá um tempinho.
Trabalho de campo.
Exatamente. Okay. Ficaram numa cabana lá pra eles imergirem na história.
Ok, entendi. É, alguns pontos de Gravity Falls que eu vou trazer como opinião, sim, porque esse podcast também é meu, é que todos os personagens, eles têm o seu tempo de tela maravilhoso, apesar da gente saber que as aventuras se passam através dos olhares e das aventuras do Dipper e da Mabel, todos os personagens secundários têm uma força e uma presença que só complementa a história de Gravity Falls. Por exemplo, temos o nosso querido Sus, que ele é o faz-tudo, basicamente, da Cabana dos Mistérios, que ele serve como uma espécie de alívio cômico. Por incrível que pareça, é uma série que o Sus, ele é um alívio cômico.
Ele é um
dentro de Gravity Falls. Só que é um alívio cômico que tem a sua própria história dentro do enredo da série.
Tem, ele é muito fofo. Ele é um alívio cômico que não é tipo o pai do Gumball. Ele é o alívio cômico que é fofo, você quer abraçar ele, você entende ele, sabe? Ele é bobo e fofo, ele é aquele seu amigo, sabe?
Sim, sim.
E ele é baseado também no personagem real da vida do Alex Hirsch.
Quem?
O cara se chama Jesus...
Não. Não.
Eu juro.
É Jesus Cristo? É meu amigo, meu brother.
É Jesus Chambrot.
Não, ele não chama Jesus.
É, ele é... Como Sus, ele tem descendência latina e é um cara que estudou com o Alex.
Maravilhoso.
Na escola de qual arte?
Abuelita.
Abuelita.
Inclusive, temos um episódio maravilhoso do Yellowcast, onde a gente conversa sobre os estilos call arts, que é um estilo de animação... Pra você, véi, paia, que tá escutando esse podcast, que fica muito chateado falando que os novos desenhos tá acabando com a sua infância, existe um estilo de animação que se chama Call Arts, que era a escola de artes da Califórnia, onde formaram a maioria dos produtores dos desenhos que você conhece hoje em dia. Gravity Falls, O Incrível Mundo de Gumball.
Steven Universe.
E Steven Universe, Apenas um Show, A Hora da Aventura. Então, fica tranquilo, que tá todo mundo saindo ali do mesmo caldeirão de amor.
E Gravity Falls, ele é desses tipos de desenho que é maravilhoso porque ele serve tanto pra criança quanto pra nós adultos.
É verdade.
Isso é maravilhoso.
É só tem capiroto, gente. Gravity Falls é sobre capiroto.
É verdade. E ele encaixa nisso, que ele consegue ser profundo, mas ao mesmo tempo ser extremamente divertido pra uma criança também assistir.
Exatamente. É, porque uma criança gosta principalmente de tantos elementos lúdicos que tem em Gravity Falls. Mas vale a pena, acho que a gente falar um pouco dessas mensagens que Gravity Falls passa, pelas características fortes que ele tem, que é o mistério da própria trama, os mistérios, eles são limitados dentro da própria história. Afinal de cada episódio, durante os créditos finais, é exibido um criptograma para a audiência poder praticar suas habilidades investigativas e solucionar enigmas. O legal é que cada episódio final dava uma dica do que seria o próximo episódio. E a série foi tão maluca, que as pessoas começaram a criar teorias e a pegar os códigos para desvendar os próximos episódios.
E sabe o que eu descobri?
O que que você descobriu?
Então, deixa eu explicar.
Olha
que
essa coreografia.
Existe um diário, né, na série, que o Dipper encontra.
Isso,
o diário número
3.
Exatamente.
A gente comprou.
Eu e a Thalita, nós compramos esse diário. Ele é maravilhoso. Ele é tudo que um criador de histórias, de conteúdo, gostaria que sua obra fosse. Uhum. Porque tem tudo nele, todas as aventuras.
Uhum.
E no diário, aquelas palavras, aqueles símbolos que tem lá, que são maravilhosos, eles são palavras reais. E neles, tem até palavra que remete a Rick e Morty.
Atenção, você está prestes a receber spoiler.
Então, vamos falar sobre uma coisa de Gravity Falls. Eu não preciso falar, você provavelmente já escutou aí a vozinha do... Como é que nós vamos chamar o nosso robô que avisa sobre spoiler, Paulo? Precisamos dar um nome pra ela. Ok, não tivemos ideia agora.
Eu não consigo pensar na Mabel.
Okay, não,
eu queria a Mabel falando spoilers.
Ok, a gente não teve ideia. Agora, depois a gente vai pensar no nosso robô pra poder falar pra vocês nas zonas de spoilers. Mas tem algumas coisas sobre Gravity Falls. E aí eu quero entrar na parte, nos pontos fortes de Gravity Falls.
Sim.
Que não só pela animação. Primeiro eu quero falar dos personagens, das vozes dos personagens, das pessoas que participam em Gravity Falls. Existe um episódio em Gravity Falls que é sobre viagens no tempo. E existe um personagem específico, que, cara, acabei de esquecer o nome dele, que viaja no tempo.
Ah, não vou lembrar do nome dele.
Fica a dica aí pra você pesquisar, se você lembrar, deixa aqui nos comentários. Mas ele, o cara que dubla esse personagem, ele é o criador de Rick and Morty. Então, o episódio dele já era um episódio que já falava e já conversava com linguagens de viagem temporal, espaço e nanana. Esse personagem dele já fazia esses pulos temporais. Hoje, você consegue super identificar isso dentro de Rick and Morty, como que é o mesmo traço, como que é a mesma essência. Depois de Gravity Falls, o cara foi e fez Rick and Morty. Inclusive, Rick and Morty vai ser uma pauta aqui, só que, cara, não tem como a gente falar de Rick and Morty inteiro. A gente vai pegar um episódio por vez
pra poder... A gente vai ficar uma temporada inteira
falando sobre Rick and Morty. Mas eu quero falar principalmente sobre esses pontos das vozes, Paula. O que, que você pode trazer pra mim sobre as novidades das vozes de Gravity Falls, que eu acho incrível, pelo criador Alex Hitchcock?
Bom, o Alex, ele dubla metade do desenho. Ele é o T-Voice 10.
Uhum.
Ele é também o Sus.
Uhum.
Ele é o Bill Cipher, que é o triângulo
maravilhoso,
papai do chão.
Trust no one.
Que é um dos melhores vilões ever.
Ever.
Ele é o velho, como é que fala?
McGugger.
McGugger.
Maravilhoso.
E ele faz um dos gnomos também. O
Schmubelock. Senhor.
E é incrível. Depois vocês procuram, procurem a voz dele, ele fazendo no YouTube, incrível. Porque é incrível.
A gente vai deixar os links aqui embaixo.
Nós colocamos aqui embaixo.
Isso. E tem um ponto interessante que eu quero falar sobre Gravity Falls, que é o ponto-chave, que é a abertura de Gravity Falls. A gente comentou sobre a música, mas se vocês tiverem ver, eu vou deixar os links aqui pra vocês também, pra vocês verem que em apenas 40 segundos de abertura, ela tem um design, uma direção de arte, uma animação que é inacreditável. É simplesmente maravilhosa essa animação. Todos os movimentos são absurdamente fluidos. Tudo é repleto de easter egg. Na abertura, você já vê, tipo assim, você já vê muitas pistas de todos os episódios. Sério, eu já vi Gravity Falls umas 12 vezes, talvez. Não, 12 é muito, mas 11. Aquela.
11 mesmo.
Sério, umas 8 vezes eu já vi todas as temporadas, todos. As duas temporadas só de Gravity Falls. E cada vez que você vê, você vai reparando mais coisinha e mais coisinha. Então nunca cansa.
Não, e Gravity Falls é esse tipo de série que ele te dá easter egg sobre a própria série o tempo inteiro. É uma metalinguagem o tempo inteiro. É easter egg aqui, easter egg ali. Se você assiste a abertura, vai ter easter egg de coisas que vão acontecer no final da temporada. E Gravity Falls é uma coisa que é conectada, muito bem conectada, tudo muito bem...
amarrada.
Exatamente. Uhum. Uma coisa que acontece na primeira temporada que você acha
não
que é
pequeno... Não vamos dar spoiler, tá? Eu quero acabar a primeira temporada... eu quero acabar esse podcast sem dar spoiler da primeira temporada.
Ok.
Tá?
Coisas que acontecem no começo da primeira, e você acha bobinho, na hora que você vai no final da segunda, tem coisas lá que você fica assim, caralho, eles realmente pensaram nisso.
Pensaram. Não é uma coisa que tá jogada, que você acha que por acaso aquilo dali aconteceu, e você fala, nossa, que coincidência. E essa é uma característica dos principais desenhos que tem saído hoje em dia de grande produção, que é uma história sempre tá amarrada. O último episódio, 10 minutos do último episódio, vai fazer sentido com os 10 primeiros minutos do episódio. E esse, pra mim, que é o grande diferencial dos estilos call arts. A gente tem uma construção mais forte de roteiro com uma animação que conversa. Não é uma animação mega, uau, estratosférica. Mas, meus amigos, quem somos nós pra julgar? Na década de 80, a gente tinha todos aqueles traços iguais, que era Cavaleiro do Zodíaco, Super Campeões, Thundercats, com aquele roteiro Cavaleiro do Zodíaco, que tá aí pra provar que foi um ano pra eles subirem 12 casas do Zodíaco, sempre acontecia a mesma coisa. Sempre acontecia a mesma coisa, Cavaleiro do Zodíaco. Mas hoje o Call Arts, ele permite a gente brincar com o roteiro. E eu, a gente, né? Como se eu
escrevesse. Vamos escrever.
Mas eles permitem brincar com o roteiro e brincar com a jornada dos heróis. Eu quero só trazer mais um ponto aqui, que é sobre as vozes, que eu não posso deixar de mencionar isso. Teremos um episódio sobre teremos um episódio aqui sobre Avatar. Eu já estou chorando só de imaginar que vamos fazer um episódio aqui sobre Avatar. Mas quero dizer que se você está escutando aí esse podcast, você gosta de Avatar, o Tenzin, o nosso querido Simon... Como é que é o nome dele?
J.K. Simon.
Que é o nosso querido do Homem-Aranha. Nossa, eu não tô com
hoje
memória.
Tá, hoje maravilhoso. Tá difícil. Tá maravilhoso.
Mas o J.K. Simons, essa voz inconfundível que fez o Homem-Aranha, não lembro.
Ele fez Juno, ele é o pai da Juno.
Ele é o pai da Juno, aquele maravilhoso. Ele que dublou um Tenzin. Ele é o dublador do Tenzin em Avatar. Ele dubla um personagem de Gravity Falls. A gente tem várias pessoas. A gente tem o Neil deGrasse Tyson, gente, dublando um
episódio. A gente vai dar spoiler aqui?
Não, só isso. A gente vai falar quem é. Mas a gente tem o Neil deGrasse Tyson dublando um personagem.
Tem o Lance Bass do NSYNC, gente.
Exatamente. Tem o Mark Hamill dublando também.
Louis C.K.
Ok. Gente, não só nome foda, dublando um desenho foda. Eu sei, gente. Tem em português, mas por favor. favor, vejam Gravity Falls em inglês.
Se você
inglês.
Assistiu em português, vai em inglês e assiste algumas coisas em inglês, porque o personagem ele foi escrito para esses dubladores. Então,
exatamente.
Faz sentido também assistir em inglês.
Exatamente. Quero destacar um ponto importantíssimo que vale a pena comentar, que é a personagem maravilhosa que o Dipper tem um pequeno crush, que é o Wendy, que é uma das personagens femininas mais divertidas que eu já vi nos últimos tempos.
Inclusive, essa série, Gravity Falls, é uma coisa maravilhosa, porque ele tem muito bem dosado personagens femininos e masculinos. Uhum. A Mabel, o tempo inteiro, ela e a Wendy têm personalidades diferentes, as duas têm histórias muito boas, e o tempo inteiro elas são muito fortes.
Exatamente. É,
Gravity Falls. Eu tava lembrando aquela cena que a Mabel, cada um tem que escolher uma arma. A uhum. Mabel escolhe aquela arma que...
gruda nas coisas.
Que gruda nas coisas, e aí o Tivô fica assim, mas você não ia escolher uma boneca?
Não, ele não é o episódio que eles estão escolhendo a arma. Esse é que a Granda pega o sofá.
Não.
Inclusive a Granda também é um personagem ótimo. Mas esse é o primeiro episódio, quando o Dipper pede o boné dele e ele ganha o boné azul. E aí eles tiveram um dia difícil, o Tivô deixa eles pegarem, cada um pegar um objeto. Aí o Dipper pega o boné, a Mabel vai pra pegar a boneca e pega esse atirador de gancho.
Isso, o atirador de gancho.
É a quebra da expectativa o tempo
total.
Inteiro.
Total.
Paula, mas a pergunta é, tem online?
Claro que tem. As duas temporadas, são duas temporadas de mais ou menos uns 20 minutos cada episódio no Netflix.
Ok, mas agora a gente tem uma pequena observação para fazer sobre isso. A gente tem as duas temporadas de Gravity Falls no Netflix, que estão disponíveis. Rapidinho você vê, é uma coisa assim, você pode ver no seu almoço tranquilamente, feliz. Porém, Paula, Disney Plus tá vindo aí. Então, será que não teremos mais Gravity Falls no catálogo da Netflix? Será que ela vai ficar só na Disney Plus? Cara, a gente vai ter que assinar. Ô, Disney Plus, paga nós aí.
Não vamos ficar pobre.
Não, mais,
eu já não tenho dinheiro. Disney Plus, então?
Tudo bem. Então, aproveita que você consegue ver Gravity Falls ainda na Netflix e vê que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Não mesmo, e repara em tudo.
Tudo.
Em absolutamente tudo.
Tudo. Então, Paula, pra fechar, qual que é o recadinho, o que você quer trazer pra gente hoje, que você viu online, que você quer trazer pra discussão no podcast?
Eu não consegui ver nada mais hoje, além do trailer de Star Wars.
Ok, justíssimo.
Não consigo. Não, eu vi um guepardo que tinha uma amizade com
um labrador. Porque o guepardo é um animal muito agitado e eles colocaram ele pra crescer com um labrador porque...
Pra crescer mansinho e fofinho.
Ok, depois ele pode comer sua
as
cabeça.
As únicas coisas que eu vi no meu dia inteiro, mas... Star Wars e um guepardo.
Tudo bem, Star Wars, teorias rápidas sobre o que vai acontecer?
Muitas teorias,
rápidas.
O trailer saiu hoje com a Rey, talvez uma Sith Rey.
Hoje, gente, lembrando que a gente grava com antecedência, então as pessoas já vão estar falando disso na semana inteira, você pode estar um pouco cansado, por isso que a gente vai passar por esse ponto muito rápido.
Isso, várias teorias, mas a mais forte é aquela visão... Aquilo é uma visão, não uhum. É ela, fim.
É isso?
Sério? É isso aí, é uma visão.
Tá bom.
Eu duvido que eles vão fazer isso, porque a Disney, ela não vai fundo, assim, eles não vão ter coragem.
Não vão ter coragem. Ok, eu acho que a Rey Saudades. Eu não acho nada, gente. Eu só tô esperando. Eu quero muito que venha Star Wars. Os meus natais ficaram muito melhores nos últimos...
Com certeza.
5 anos? 4?
Cinco. Teve Rogue One no meio do caminho.
Caralho, já tem 5 anos que tá acontecendo. Então, nos últimos 5 anos, o meu Natal tem ficado extremamente mais feliz. Porque eu espero o Natal para ver Star Ross, segunda referência de Friends que a gente faz aqui
todo episódio.
Todo episódio. Mas só isso, saudades do que nunca tive, obrigado por todos os momentos que eu vivi, tô fechando mais um ciclo de uma série que tá acabando, não sei o que eu vou fazer
da vida.
E vou
trazer uma coisa aqui pra fechar, que é qual vai ser o filme desse ano... Pra fechar o ano com chave de ouro, qual o melhor filme desse ano? Avengers
Dumbo.
Endgame.
Dumbo.
Avengers Endgame ou Star Wars? Você tem alguma aposta? Você vai no Avengers?
Não,
vai no Star
Wars? Eu amo Star Wars 3.000 vezes.
Ah, não, isso foi. Não.
Disney paga nós. Não. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Quero xingar a Paula aqui, rapidinho.
Meu Deus.
Porque a Paula...
Acabou esse podcast, tchau.
A Paula, no episódio anterior, falou assim, se você não gostou, foda-se o seu. Não é assim que a gente trata a nossa audiência. Peça desculpas para esse pessoal.
Desculpa, e se você não gostou, já sabe, né? Então, isso aí.
Mentira, gente, ela está fazendo de durando, mas no fundo é um... Um beijo pra vocês, pessoal, a gente se vê na semana que vem.
Beijos.
Tchau.